Você está ouvindo Sete Pontos.
Tentaram me matar com um copo de veneno. Tentaram me matar com um copo de veneno.
Se quiser matar, me mata, que beber eu bebo mesmo. Se quiser matar, me mata, que beber eu bebo mesmo.
Tentaram me matar com um copo de veneno. Tentaram me matar com um copo de veneno.
Se quiser matar, me mata, que beber eu bebo mesmo. Se quiser matar...
Laranguê, a gente está conversando hoje aqui com o Kelvin e a Beatriz. Estamos falando sobre esse curta maravilhoso sobre as Marias, a história das Marias. Deixa eu mandar os abraços aqui, porque está meio travado o meu computador. Eu vou atualizar. Então, antes que eu perca os oi de todo mundo, vou mandar, tá? Beijinho para Márcia Carli. Aí, Marcinha, mais uma coisa para a gente assistir, hein? Peça do seu Zé já tá no ponto. Agora tem o curta para a gente assistir também. Solange, um beijo, minha querida. Beijoca pra você. Pessoal do Orixá Bazar. Gisele, um abraço. Pai Márcio Pachá, tudo bem? Que saudades. Pedro Festauer, um abraço. Babalor Orixá Luiz, abraço. Franciele Terapias, beijo, querida. Edson Duarte, um abraço. Maria Auxiliadora. Sharon Cristina. Elton, um abraço pra você. Regis Santos. Kathleen, beijo. Crisp, com um beijo. Tiago, um abração. Kelly, um abraço. Terapeuta Vibracional. Oi, Daniel, tudo bem? Saudades. Salve, salve. Oca do Índio Urubatã. Mãe Lu, querida, ela mandou um salve, Dona Mulambo. Oi, Cezinha. Beijo, até depois, hein? Tamo lá. Isa, um beijo pra você. Sandra, um abraço também. Ana Maria Borges. Pai Jussaro, saudades, tudo bom? Giovana Vitalino, um abraço para você também, minha querida. Thalita Veloso, Maria Helena Coradim. Oi, Maria Helena, tudo jóia? Beijo para vocês. A Vanessa também. Olha, agora destravou aqui, tá? Vanessa, a Joyce, um abraço. Beijo para todo mundo. Daqui a pouco mando mais abraços. Se quiserem fazer alguma pergunta sobre o curto, aproveita que o pessoal tá aqui, viu? Aproveita aí para perguntar tudo o que quer saber. Marcinho, depois dá uma olhada no Face para mim, que tá travadinho aqui, se tiver alguém lá, tá? Obrigada. Antes da gente voltar aqui para a nossa entrevista, eu quero falar, a gente já falou do Orixá Bazar, que é parceiraço. Deixa eu falar de uma outra empresa sensacional, porque estamos também falando de cultura, né? Peça de teatro, curta e livro. Gente, pelo amor de... Oxalá! Leiam, consumam literatura espiritualista. Tá bom? Vocês vão aprender muito. A gente falando aqui do espiritismo, os livros de Kardec são essenciais para qualquer um que é espírita e espiritualista. Não só espírita. Tudo. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns é a base, né, para quem é da religião. Leiam. Os livros do André Luiz são maravilhosos também. E a gente tem aqui essa parceiraça que é a Editora Aruanda. Queridos, muito, muito, muito amor e muita gratidão por vocês. E é o livro deste mês, o mês passado foi do João do Laço, né, que a gente vai sortear para vocês. E este mês o livro é esse, Morada do Sol, Cidade dos Encantos, do Gabriel Leopoldino, intuído pela cabocla Jandira. Calcule que coisa linda vai ser este livro. Então, a partir da semana que vem eu vou fazer aquilo, eu vou ler trechinhos para vocês, tá bom? Pedacinhos. Para vocês começarem a se entusiasmar. E esse livro também vai ser sorteado e a gente também vai deixar ele aqui, vai contando os pedacinhos para você comprar e ler. Sério, consumam livros, leiam sobre espiritualidade, leiam as histórias da Umbanda, as histórias das entidades que a gente está falando aqui, né?
Sim.
Como é importante você conhecer, como muda quando você vai falar com uma entidade, você sabe quem ela é, você conhece a história dela. Às vezes as entidades dão umas pinceladinhas, contam alguma coisa, mas quando vem assim completo num livro... É maravilhoso. Então, Editora Aruanda, ela publica livros desse calibre, né? Desta qualidade e com todo esse amor. Beijo pra vocês, muito obrigada. Semana que vem eu começo a ler Moradas do Sol pra vocês, tá bom? Ah, como eu gosto, gente. Teatro, curta, livro. Agora tô feliz.
Tá chique, né, amiga?
Agora eu tô feliz. Gente, a gente estava conversando aqui no intervalo, estamos falando aqui sobre como foi escrito, como foram escolhidas as histórias, né, das Pombagiras. E a gente estava conversando que não é exatamente uma história fiel. Você fez uma adaptação, uma escolha.
Isso, a gente trabalha muito com as alegorias das Marias. Uhum. A gente, justamente essa questão de a gente está apresentando elas, mas a gente trouxe para o contemporâneo. Então a gente trabalha com a policial, a gente tem uma executiva e a gente tem a moradora de rua, que elas trazem, que nem o Kelvin falou, esses avatares, né? Então você não vai ver, por exemplo, uma biografia da Maria Padilha.
Certo.
Explicando detalhadamente de onde ela veio, para onde ela foi. Então, isso não vai ter. Vai uhum. ter pinceladas de por onde elas passaram, quem elas são. Muito da personalidade delas está presente no texto. Mas não é um curta biográfico de uhum. cada uma delas. A gente trabalha com essa mescla mesmo.
Bom, e aí a gente, você já falou, numa executiva, uma policial e uma moradora de rua... Quem é um bandista ou candomblé eu conhece, né? As pombagiras já identificou as três, né?
Já. A Quitéria, que faz a policial, né, na vida real, é uma defensora das mulheres, das crianças, né? É o que traz muito da Quitéria pombagira, né?
Uhum.
E quando a gente gravou a cena da policial da Quitéria, aconteceu coisas assim sinistras na gravação. Tipo,
mesmo?
De ela acender uma vela e quando vê, tinha as três velas interligadas, acesas junto. Eu falei, gente, olha, as três velas, Marias, tipo, tudo, né?
Adoro!
Nessa cena da policial foi, a gente teve muito cuidado de gravar, até porque a gente, né, tava tratando ali de pedofilia, então a Quitéria foi ali mesmo pra mostrar quem é que manda.
Bom!
Né?
Uhum.
A Padilha, que no caso é uma mulher executiva da vida real, a gente fez a gravação na frente do Palácio Iguaçu, né?
Sim.
Onde tivemos a participação da Guarda Militar lá, que interagiu, passando, voltando, indo.
E como figurantes não solicitados.
É, mas contribuíram de alguma forma, né?
Tá certo.
E a catadora, né, que é a Mulambo. Que eu acho que, tanto que na filmagem, tratou da Mulambo fina, a rica.
Certo.
Né? Tirar esse estereotipo que a pombogira só tem a Mulambo lixo. Mas tem a Mulambo rica também.
Olha, Marcinha Kali. Estávamos conversando sobre isso esses dias. Legal.
E aí, a gente fez o inverso. Então, a catadora, a gente faz essa versão uhum. da catadora do lixo. Mas nas pombogiras a gente vai tratar ela como uma mulher rica, fina. E foi o que a gente conseguiu, né? Com esse cuidado. Então as três... E assim, cada atriz não viu a gravação da outra no pessoal. Porque elas só tiveram contato as três junto na gravação das três pombogiras. Mas no individual elas não fizeram presença, não assistiram. Então uma não viu a da outra.
Uhum.
Né? Não viu o trabalho final de como ficou. Mas, assim, eu acho que o meu xodó das três... As três são incríveis, mas o meu xodó, assim, eu acho que ficou a Quitéria. É porque foi muito complexo. Foi muito complexo o processo. Não devido ao trabalho e o processo da atriz, mas a entrega, como foi. As outras entregas foram incríveis. Mas o início ali, né, a gravação dela, da parte de tratando da pedofilia, mexe muito... Com tudo, né?
Muito forte, né?
É
eu
forte.
Eu tenho uma pergunta.
Ai, você tem uma pergunta?
Pode. Foi proposital esse trabalho que vocês fizeram de uma não deixar ver a outra, o individual?
Sim. A ideia é que elas não vissem.
Só quando tivesse... Tinha as três juntas mesmo.
É, só quando tivesse as três.
Mas foi proposital de
foi
vocês?
Foi proposital. Até porque senão... Eu gosto de criar também essa surpresa entre elas ali, né? A gente gravou um outro curta também, o Delair, que também elas não... acho que é isso a cultura da CK mesmo. A gente não gosta que o outro veja o trabalho do outro, só veja no final pra levar aquele baque. Meu Deus!
Sim!
Como vocês conseguiram fazer isso?
Uhum.
Né? A Bia participou dos processos ali, né?
E você, Bia? Você já falou que teu xodó ficou a Quitéria. E você, escrevendo as três, teve alguma...
Então, depende. É porque assim, eu gostei do texto das três, eu gosto muito, assim. E elas tinham acesso ao texto integral, só que como a dramaturgia era base, e daí o Caio e o Kelvin criaram toda essa questão contemporânea, então elas realmente não sabem o que aconteceu na cena da outra. Uhum. Elas só sabem o texto que foi gravado depois, no áudio, né? Então, eu tenho muito xodó pelo trecho em francês da Quitéria.
Esse, Dona Maria Quitéria, está com tudo aqui.
O trecho é meu xodó, mas eu acho que o texto que eu gosto mais é o da Mulambo. O texto da Mulambo, eu acho que ele, dentro da construção, ele é o que eu gosto mais. Certo. E o meu xodó pelo francês, porque ficou um texto muito bonito em francês.
É, essa da francesa, a minha prima, que é comissária de voo, eu pedi pra ela gravar o texto em francês e depois mandar um outro áudio pausadamente pra mandar pra atriz. E ela mandou. Então a Dânia falou, eu fiquei ouvindo. Uhum. Aí no dia de fazer a gravação off da voz, ela ficou meio até insegura, né? Aí eu tive que sair. A maioria das gravações off foi a Bia que acompanhou, porque elas ficavam muito tensas de ficar ali eu junto, né? Porque daí eu ficava, quando eu ergui a sobrancelha, eu falei, tá faltando algo.
O tenso. Caio fez essa preparação de corpo também com elas, e de voz principalmente. Então, quando a gente tava gravando a voz de uma, o Caio tava trabalhando a voz de outra, assim, pra trazer esses elementos. A Sol, que fez a Maria Padilha, o elemento principal que a gente quis trazer pra Padilha foi a risada. Foi a risada da Padilha. Era essencial. Eu fiz a Sol ficar rindo até ela chegar na risada que eu queria.
Imagine, que construção.
Muita risada.
Ela riu muito. Isso foi no primeiro encontro, quando a gente tava gravando com as três. Porque eu queria que esse fosse o elemento-chave dela, da Quitéria fosse o francês e da Mulambo ser o texto integral, né? Então o Kevin me deu muita liberdade também pra dar essas direcionadas. Então eu peguei a Sol e fiz ela rir. Até ela chegar no tom de risada que é aquele que tá no trailer.
Aham, que ficou perfeito. Eu acho incrível, imagino assim, o quanto foi esse trabalho de corpo, porque elas não incorporam.
Não.
Elas não conhecem isso. Ai, desculpa. Como é que foi trazer, construir isso nelas?
Foi mais direcionamento, né? Além delas ter pesquisado um pouco no YouTube da vida, né? Algumas gírias, tudo. A gente até tinha conversado com os babalorixás lá da casa, o Luiz e o Adriano, até delas assistirem uma gira, tudo. Mas isso, por conflito de agenda, a gente não conseguiu. Porque até então, ia ter um Exu pra abrir o curta. Né? Mas e também o bailarino que ia fazer o Exu também não conseguiu, que a gente até viu pra ele assistir um rum de Exu do Candomblé pra ele poder fazer, mas não deu. Então, as meninas, a gente foi mais direcionando com base do que elas assistiram e com base com o que a gente foi direcionando no barracão. Uhum. O Caio e a Bia fizeram algumas direções de cena. Então, onde a gente sabia que rodar era o básico ali, né? Porque tá na rotina ali das pombogiras dentro de um barracão. Mas também nos close, no carão, o ar de deboche mesmo sorrindo, né? Os dedos, a articulação dos dedos. A Padilha era mais aquela cara, tipo, eu sou eu estou aqui, estou presente aqui, me respeitem, mas aquela risadinha de ironia, né, traiçoeira, né, tanto que a Sol falou no dia da gravação, a Bia assim, nossa, eu tô muito a Padilha hoje, deu, por quê? Porque cobra mata abraçada.
Olha!
Eu falei, meu Deus, Solange, que isso? Né, e as roupas influenciaram bastante. Não tem como não... Porque ficou muito claro isso. Quando elas vestiram, eu falei com o Luiz, com o Adriano, eu falei assim, tem a roupa da Padilha, da Quitéria e da Mulambo, que dá pra gente usar? Eles deixaram tudo separado. As cores que a gente pediu, tava tudo. E quando as meninas colocaram, fizeram a maquiagem, dava pra ver que não eram mais as atrizes, eram mais... Era as pombogeiras que estavam ali.
Sim.
Né? Então, elas tiveram cuidado também com a roupa, com o fio que elas colocaram. Tanto que pra elas também era novidade estar nesse universo, que até então não era a Dani, não era a Paulinha, não era a Sol, era a Mulambo, Padilha e Quitéria que estavam ali.
Sim.
E eu trabalho com as atrizes tratando no personagem. Então, todo o processo, eu trato elas no personagem, não nas atrizes. Que dá essa diferença. Falo, ó, Quitéria, vamos dar uma volta, dar mais uma risada, vamos fazer assim, assado. E a Quitéria lá fazia, né? Uhum. Mas toda hora na minha cabeça, ai, agosto, eu tô fazendo alguma coisa errada, peço que foi me perdoar. Até. Até porque a gente tava dentro de um barracão também, sim, né? Onde tem os fundamentos, então a gente cuidou com o máximo de detalhes em tudo, respeitamos tudo também lá, né, Bia?
Sim. Tava todo mundo assistindo.
Os sim, filhos, imagina. E, não, e os filhos do Adriano e do Luiz participaram como figuração. Então, eles mesmo queriam participar, então a gente colocou uma figuração deles ali. Então, eu não tenho o que falar dos dois pais de santo lá que nos acolheram, que nos ajudaram, deram toda a estrutura pra gente ali. Então, eu sou muito grato também por isso, que eu acho que ali foi fundamental pro nascimento delas, né? Porque eu até falei pro Luiz, eu falei assim, e pro Adriano, eu falei assim, eu não quero gravar as pombogiras sem estar num barracão de fato. Eu não, sim, quero criar algo superficial, porque daí vai ficar muito fake. Então, se der pra eu gravar com a liberação tudo certinho, eu gostaria de gravar no solo mesmo de um barracão. Aonde elas vêm e aonde elas vão embora. Né?
Maravilhoso. E é sempre pedindo autorização, né? Eu, certo, também, quando eu comecei a escrever o texto, foi... Licença, vou começar a escrever. Vocês têm alguma, uhum, contribuição? Daí eu pegava e sentava, e eu escrevia. E sempre, sempre nesse diálogo, assim. Uhum. Porque isso também ajuda a gente a não passar, talvez, algum limite. Ou realmente fazer uma coisa em conjunto, né? Porque a gente tá trabalhando sobre eles.
Exato.
Então, se eles podem contribuir com o que eles podem contribuir...
A Bia me mandou uma mensagem no WhatsApp falando assim, Kelvin, tô terminando, tá? Daí eu falei, tá, minha cabeça tá fervendo, elas não param de falar no meu ouvido. Daí eu comecei a dar risada. Eu falei,
por isso
você
que eu tô falando, é websérie, gente?
Por isso que
é
eu fiz por partes, tipo, eu trabalhei, que nem reunião, eu marquei reunião.
Dona Maria Padilha, hoje é reunião com a senhora, amanhã.
Mas a gente não seguiu mesmo a biografia, até porque quando a gente trata de biografia, de qualquer história de qualquer outra pessoa, seja pombogira ou... pessoa real, né? Não que elas não fossem reais, elas são reais e são reais atualmente, uhum, né? Então tem que ser muito certo e mais próximo da história verdadeira. Isso requer muita pesquisa, muito trabalho, porque se a gente vai falar, ah, eu vou fazer a biografia da Padilha, é capaz de a gente ser cancelado, porque, ah, mas a história é essa aqui, daí vem outro, exato, a história é essa, né?
É.
Então a gente foi nesse caminho mesmo de ficção, até para não ter essa, esse compromisso de falar, não, a história é essa, é verdadeira. Porque até então a gente não sabe qual é a história verdadeira. Eu gostaria muito de saber qual é a história verdadeira.
É verdade. Mas vocês fizeram, na minha visão, o perfeito, né? Pegou, sim, a estrutura, a personalidade, né, usou o arquétipo da Maria Padilha, o arquétipo da Mulando, o arquétipo da Dona Maria Quitéria, e aí construiu uma história em cima. Elas poderiam ter vivido esta vida, elas, sim, podem estar vivendo esta vida agora, porque a gente também nem sabe nada disso, né?
Sim.
E trouxeram, foram fiéis a quem elas são, a personalidade delas, contando uma história. Eu acho perfeito. Quero mandar um abraço para os pais de santo mesmo. Admiro muito esses pais de santo. E aqui vou colocar os que participam aqui com a gente, o pai Flávio Negrão, o pai Márcio Pachá, o pai Léo lá, o João, meu pai de santo querido, que tem esta abertura, porque é isso que a Umbanda está pedindo agora. A gente está numa nova Umbanda, num novo momento. O mesmo kardecismo, né, o espiritismo e o candomblé precisam entender isso. Quando a espiritualidade falou que agora a gente teria uma Umbanda sem paredes, era disso que ela estava falando.
Sim.
Nós vamos levar a Umbanda para fora dos barracões, para fora dos terreiros. Para cinema, para teatro, para TV, para as redes sociais, a gente vai falar dela abertamente. Quem entendeu isso está trabalhando lindamente para a espiritualidade. Vocês estão trabalhando lindamente para a espiritualidade. O pai de santo que abriu o barracão, pediu permissão e deixou que acontecesse lá dentro, está trabalhando. Esses pais de santo que fazem live, que falam de Umbanda, que abrem a casa, todo mundo. Eu tenho certeza que a Aruanda tá lá em cima, muito feliz.
Não, eu lembro até hoje, eu acho que o Caio nem se lembra, mas ele me questionou, por que você quer contar a história delas, né? Eu falei assim, Caio, eu não vejo ninguém da arte, do meio artístico, olhar para uma religião como deveria ser olhada. Aí, coincidentemente, Carnaval, Exu foi,
nossa,
lá, ganhou.
Foi.
Aí vem agora a peça do Seu Zé. É o ano, parece que é o ano deles. entendeu? Mas eu não quero que seja só esse ano, e sim outros anos. Então eu espero que quem estiver ouvindo, for do meio da arte, pega de referência, de até de gatilho para provocar e montar algo também, né? Veio o Seu Zé, tá vindo Marias, criem algo voltado para a religião, que é lindo, e tem gente que consome isso.
Sem
e
dúvida.
Tem simpatizantes que consomem, e tem um público curioso que também quer ver.
E quantas as religiões têm isso, né? Quantos filmes católicos têm?
Evangélico.
Nossa,
milhares.
Né, gente? E a gente parece que está sempre escondido, porque não há nenhuma razão para se esconder. Não há nenhuma razão para não fazer, né? Vou continuar falando do meu sonho, fazer uma gira em um lugar público, imensa, aberta, para todo mundo vir, para todo mundo participar, para todo mundo assistir, para todo mundo... Porque o que se faz num terreiro de Umbanda, de Candomblé, é lindo. É religião, é amor, é fé, é caridade. E ponto. E a gente precisa falar disso.
E o Caio, eu tô com um projeto engavetado, né? Que eu falei, era a minha primeira ideia até então. Ele só não colocou em prática, porque a gente sabe que viraria um longa. Sabe Alice no País das Maravilhas?
Sim.
A gente ia fazer algo nesse aspecto, mas dos orixás.
Nossa!
Tipo, de um menino encontrar um tabuleiro de Ifá e a partir desse tabuleiro ele entrasse
e
no universo.
E para o
Mas ele falou, Kelvin, calma, você é muito ansioso.
A gente não tem verba.
A gente não tem verba ainda pra isso.
Posso ir lá ser, sei lá, qualquer coisa, um figurante?
Aí ele passava... Não, a ideia é que ele é um menino, que é uma criança que ia entrar. Então ele ia ser recebido por o Xalufã já no meio disso. Você vai conhecer o nosso universo. Eu tinha tudo escrito bonitinho, ele entrava em cada parte da mata... Era um orixá, tipo igual o universo da Alice, mas voltado dos orixás. E o Caio, não, vamos. Eu falei, então vai Marias.
É, Caio, alguma então, tá. coisa nós vamos começar a fazer, gente. É. Gostei disso, gostei dessa sua posição. Não dá esse, mas dá esse aqui.
É, que isso, ah, não.
É. Que maravilhoso, viu, que você pôs. E como é que foi essa construção? A ideia surgiu. E aí essa busca de atrizes e de patrocínios e de...
Então, as atrizes, como a gente, hoje o elenco da CAK, temos mais de 20 pessoas que fazem parte do elenco. A Dani é a única que veio de fora, que foi fazer fez audição para uma outra montagem nossa, e aí acabou indo pro Marias, né? Eu acho que foi coincidência, não sei.
Não tem
que...
coincidência, né? Espiritualidade nada é coincidência, não. Gente.
E foi, então a Sol veio, tinha recém feito um trabalho com a gente, a gente gostou do trabalho dela e quis... colocar ela nesse trabalho, até porque ela é taróloga também, então eu acho que tinha tudo a ver com ela. E a Paulinha, por esse universo também, de ter essa afinidade com Umbanda, a gente falou, não, vamos colocar pessoas que estão certo, a gente direciona para o papel corretamente. Só a Dani, que era o nosso ponto de interrogação, devido à situação religiosa, ser uma atriz nova na companhia, então a gente não sabia como ela iria lidar. Aí depois disso, a gente começou a provocar. Ó, na próxima reunião, por favor, tragam histórias, cada uma vai ser uma pombogira, sobe no drive, a pesquisa e apresente, porque eu não sei. Então, eu falava, vocês têm que me explicar quem são elas, né? E aí, depois, a partir desse momento, o interesse foi surgindo por conta delas, e eu deixei elas embarcarem. Aí, eu já veio a Bia, falei, Bia... preciso de uma dramaturgia. Daí eu lembro e falo assim, ai, Kelvin, eu escrevo, mas eu não escrevo, nunca escrevi pra...
Eu nunca escrevi pra um curta-metragem, assim, na verdade eu nunca escrevi... Eu escrevo, mas nunca tinha sido feito, assim, que eu escrevo, então foi bem aterrorizante.
E aí, e agora é sensacional. E aí, do aterrorizante pro sucesso é uma delícia.
E aí desafiei ela, e dei essa liberdade também, que eu acho que pro autor, pra quem vai contar essa história, não pode estar muito limitado. Tanto que ela falou assim, que eu vou escrever, mas eu quero fazer parte da construção das cenas. Eu falei, não, tranquilo. E ela fez parte das construções.
Sim.
Né? Então, esse processo, assim, eu acho que levou... 2 meses e meio, né, antes das gravações.
É, porque ele me convidou pra escrever a dramaturgia, daí ele começou o trabalho de mesa online com as meninas, daí depois do trabalho de mesa eu comecei a escrever o texto em dezembro?
É.
Dezembro, não, é, novembro, dezembro, daí o texto ficou pronto início de janeiro e a gente já começou a filmar
em
fevereiro, não foi?
Não, em janeiro e finalizamos em fevereiro.
É.
Aí o patrocínio, a gente foi atrás de algumas empresas inclusive do Orixá Bazar, onde a gente teve um retorno muito rápido por conta da Pri, que demonstrou esse interesse. Eu até lembro que eu comentei com a Bia, com o Caio, e falei, meu Deus!
Já e temos essa menina?
Que essa menina, quer. Já marcamos uma reunião com ela.
Queremos!
Uhum. E foi engraçado que na nossa reunião, ela só me ouviu, né, dona Priscila? Ela só me ouviu, ela fez perguntas técnicas ali, né, de burocracia, e a gente conseguiu resolver, até na forma do contrato, ela nos ajudou a reformular um contrato lá. E a gente está sendo muito bem acolhido pelo Orixá Bazar, assim. Então, é o nosso primeiro patrocinador direto, que não precisou de licitação, de edital, que realmente está acreditando às cegas, porque ela até então não tinha visto nenhum projeto nosso, não sabia quem a gente era. Então, esse voto de confiança deu mais impulso para que a gente entregasse algo com mais qualidade do que a gente já entrega. Até para mostrar e fazer jus essa confiança que ela está tendo com a gente.
Coisa linda, né? Coisa linda, gente. Eu sou muito grata. Todo mundo, olha quantas pessoas lindas envolvidas, né? Como a espiritualidade traz, junta, né? Dá um jeito. Maravilhoso. Eu quero conversar com vocês agora na volta do nosso intervalo. Tá no intervalo?
Passou 10 minutos, né, Marcia?
É, foi o que eu pensei. Eu olhei ali agora e falei, ixi, acho que dessa vez eu pulei. Então vamos pro intervalo, na volta. Eu queria que vocês me contassem coisas que aconteceram nessa construção, na gravação, no escrever, tá bom?
Tá bom. Perfeito.
Então tá, já voltamos.
Você está ouvindo 7 Pontos.